Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Roberta, né? E mais um podcast, mais um episódio de História em 20 Minutos. Nós já estamos na quinta aula, quase a metade de tudo isso, né? A gente tá aqui fazendo o nosso estágio, né? Como explicamos lá, esse é o nosso estágio. Deixa eu me apresentar direito. Eu sou a Roberta, eu tô sozinha hoje, mas eu faço esse podcast mais com duas amigas, duas colegas, a Lari e a Raíssa, né? Mas hoje eu estou sozinha, porque a gente dividiu os trabalhos, bastante coisa, e a gente quer que cada uma tenha uma experiência, né? E é legal também ter essa experiência de falar sozinho, né? É interessante, né? É algo que sai muito da caixinha de todo mundo aqui, da zona de conforto de todo mundo, né? Eu sou Roberta, eu faço história na FMU, tô no último ano, nosso sétimo semestre, e o nosso estágio é isso. Nosso estágio é, por causa da pandemia, por causa das circunstâncias, nosso estágio é feito em podcasts, aulas, e a gente tem que escolher temas, e o nosso tema tem a ver com idade moderna, modernismo, e nosso podcast foi assim. As outras duas aulas passadas, né, que estão divididas em duas partes, né, mas foram minhas amigas que falaram, né, e eu fui escolhida para falar sobre a aula 5, que é contra-reforma. Mas o que é contra-reforma, né? A gente veio falando, né? A Raio estava falando sobre reforma protestante, todas essas coisas, né? E chegou o quê? No momento que alguém tinha que responder sobre isso, né? Alguém tinha a Igreja Católica, né? Aquilo que a gente tinha comentado em todas as outras aulas, né? Como a Igreja Católica era um forte, ela na verdade era, não. A Igreja Católica era o maior poder que existia na Idade Média e na modernidade assim também, né? Porque, igual a gente tinha falado, a modernidade não mudou pro dia para noite, né? As pessoas não começaram a acordar no outro dia e falar: "Nós somos modernos", né? Obviamente não foi assim. Mas recapitulando, né, falando assim, com a reforma protestante, com as pessoas indo para outras religiões, a Igreja Católica precisava o quê? Viu que ela estava perdendo seu poder e seu espaço enorme que a Igreja Católica tinha, gente, porque a Igreja Católica era mais forte que muitos reis nessa época. Ela tinha dinheiro, ela era influente, ela era o maior poder e é o melhor, o maior espaço maior, tipo, que ditava todas as coisas que as pessoas viviam em consideração em o que a igreja falava. O que a igreja falava era decreto, o que a igreja falava era o certo, e o que a igreja falava que era o errado. Então, começou a chegar pessoas falando que coisas que não eram o que a igreja católica falava, e outras pessoas começaram a acreditar muito, né? Lutero chegou falando, não discordando com coisas, pregando lá as 95 teses que ele pregou lá na igreja, falando com que ele não concordava. E outros reformistas também chegaram, né? João Calvino. Outras pessoas começaram a aparecer falando que ela. Vamos falar. Ela. A Igreja Católica estava errada, no caso, né? Tipo assim, eles queriam reformar o que eles viviam e queriam reformar a ideia de cristandade para eles. E a igreja estava vendo assim: estamos perdendo, porque nesse momento, assim, na Idade Moderna, né? Na Era Moderna, o que que está acontecendo? As pessoas estão pensando mais no dinheiro, né? Ela tem mais a burguesia, né? A burguesia vai ser uma nova classe, né? Novas pessoas chegando lá. Comerciantes, essas coisas assim, e os comerciantes começaram a. Muitas coisas que os comerciantes faziam, né? Que eu vou falar aqui, a Igreja Católica condenava. Então chega outras pessoas falando que eles que Deus vai aceitar eles, que eles não estão errados em fazer certas coisas, e eles vão falar assim: não, eu acredito nisso aqui. Então, as pessoas vão começar o quê? Ir para muito para, tipo, se viram o que Calvino falava, muito que os protestantes estavam falando. E a igreja estava perdendo seu poder, a igreja estava perdendo seu espaço, perdendo seus fiéis, literalmente. Perdendo reis, porque vai começar o quê? Reis vão começar a falar que não querem mais do quê? Que o Papa governe eles. Porque antes, quem colocava um rei no poder era o Papa, tudo isso. Então, até os reis estão falando, os reis estão querendo, pegando as terras para eles, né? Os reis estão falando que não, você não é o a igreja, Papa. O Papa, né? Que o Papa era o maior. Você não é o detentor do poder de tudo, né? Então, as pessoas, a igreja falou assim: não, a gente precisa reagir. E o que que aconteceu? Isso vai se chamar Contra-Reforma ou a Reforma Católica, né? A igreja vai começar a reagir. Vai começar a ter uma reação a essa reforma protestante. A princípio, assim, quando ela chega nesse meio, ela vai reagir de maneira violenta, né? Ela vai começar a perseguir, vai começar no sentido violento mesmo das coisas, a contra essas pessoas que eram, como falar, que seguiam, que estavam começando a seguir esse novo meio da cristandade, né? Eles vão começar a perseguir violentamente, mas não vai adiantar. Eles viram que, tipo assim, mesmo com tudo isso, as pessoas começaram a continuar, quer dizer, continuaram a seguir o que esses reformistas estavam falando, e aí precisamos criar, reformular, precisamos fazer uma reforma na Igreja Católica, né? Porque eles queriam impedir que o protestantismo se espalhasse, eles precisavam recuperar os territórios perdidos, eles precisavam, tipo assim, levar o que os dogmas, levar as coisas que eles acreditavam, né? Que dogmas é meio que as leis, né? Eles precisavam levar tudo o que eles acreditavam para as outras pessoas, porque eles estavam perdendo espaço. E eles também começaram a perceber como que o pessoal protestante estavam falando, denunciando coisas que a Igreja Católica falava errada, eles falaram assim: não, a gente precisa também ver o que que a gente tá fazendo aqui dentro, entre a gente, né? O que que a gente tá fazendo errado aqui, ou errado, logicamente eles não falaram errado, né? Mas o que que a gente tá fazendo que a gente possa melhorar, ou que a gente possa reformar, né? Solucionar problemas dentro da igreja mesmo católica, né? E aí eles, vamos falar. Porque pensa assim, igual muitas coisas que os reformistas estavam pregando e tal, igual Lutero fazia. As pessoas começaram o quê? Ler mais a Bíblia, as pessoas começaram a discutir mais, lógico, porque o quê? O humanismo, o renascentismo é isso, né? As pessoas começaram a discutir mais, ler, procurar ver, tipo, as coisas fora, não só ouvir. E antes, gente, pensa assim, as pessoas, iam na igreja, era uma missa, né? No caso, eram os cultos deles, eram em latim. Então, ninguém, tirando o Papa e as pessoas que estudavam latim, que não era, tipo assim, gente, era só pessoas do alto clero, na verdade, entendia a missa. Então, as pessoas estavam muito insatisfeitas, sabe? Estavam insatisfeitas também porque a Igreja Católica falava uma coisa e pregava uma coisa e fazia outra, né? Altos pessoas, sacerdotes, alto do clero, que gastando dinheiro, fazendo nada que eles faziam condizia com o que eles pregavam, né? E as pessoas estavam satisfeitas. E aí a igreja, obviamente, católica, falou assim: não, a gente precisa reformar entre a gente, porque senão a gente vai perder tudo isso, né? Vai começar a se perder e vamos chegar um momento que o quê? Pode acabar com o nosso espaço, porque apesar de eles serem muito grandes, a perda que eles perderam de outras pessoas indo para as outras reformas, né? Tanto a reforma, as principais, né? Que é a reforma luterana, a reforma calvinista e a anglicana, que é do Henrique VIII. Então, eles falaram assim: não, a gente precisa se recompor, a gente precisa quê? Ver o que que a gente tem que fazer, porque senão a gente vai se perder e pode ter a chance da gente, tem a chance da gente, o quê? Se perder fiéis o que estava acontecendo de verdade, né? Então, o que que vamos falar das primeiras, vamos falar umas principais coisas que que a igreja católica pensava, né? As pessoas insatisfeitas com tudo que estava acontecendo, né? Porque, gente, pensa assim, ó, igual eu tinha comentado, as missas eram em latim, as pessoas estavam insatisfeitas com isso, insatisfeitas com o que a igreja falava, principalmente o negócio de dinheiro, muitas coisas assim, e também muitas discussões que eram que as pessoas estavam, muitas pessoas que eram de posições do alto clero eram nobres, porque pensam assim, as pessoas compravam as coisas, elas compravam o poder, o seu lugar na igreja, às vezes, quem era muito rico. Então começou a gerar, sabe? E a igreja falou, vamos aqui se reerguer e tal. E aí, o que a igreja pensou? Primeiras coisas que a igreja pensou, né? Ela precisava de mudanças sociais e políticas, né? Porque não só as pessoas começaram a mudar no sentido de não gostar do que a igreja pregava, mas começaram a mudar no sentido, tipo, da burguesia, no sentido de procurar dinheiro, no sentido, tipo assim. O modo também, outra coisa que a gente tem que falar, o modo de produção não era mais o feudalismo. Então, os reis começaram a ter, por querer ter mais o seu poder, né? Tipo assim, mandar mesmo, no caso, né? Porque antes tinha o rei, mas o rei às vezes tinha que. Era muito subjugado, era muito submetido ao que a Igreja Católica falava. Então, a igreja começou a, tipo. E as ideias humanistas e científicas começaram a. Criticavam muito, muito, muito o modo de vida do clero, muito, e questionavam esses dogmas, né? E a igreja falou, percebeu que eles precisavam fazer isso, né? Então, foi com isso que eles começaram a, o quê? A pensar em o Conselho de Trento. Eles pensaram, né? O Concílio de Trento, no caso, perdão. Eles pensaram o quê? O que foi o Concílio de Trento? Concílio de Trento foi uma reunião, uma longa reunião, na verdade, né? Uma longa reunião entre o clero, entre as pessoas da Igreja Católica, que foi de 1545 a 1563. Então, não foi, tipo assim, simplesmente se reunindo um dia. Ficaram anos se reunindo, né? Anos de reunião. E lá foi que eles começaram o quê? A separar o que que eles tinham que fazer, o que que a Igreja Católica tinha que fazer, né? Eles se reuniram, né? E foi assim, ó. Os bispos decidiram, junto com o Papa, né, obviamente, porque o Papa ainda era, o Papa vai ser e ainda era o maior poder da Igreja. Então eles se reuniram, né? E a primeira coisa que foi o quê? É reafirmar os dogmas deles, reafirmar as leis e a fé católica. Porque, pensa assim, Lutero foi lá, Lutero, vamos ter uma, só pra falar, Lutero falava, colocou uma coisa assim, ah, na Igreja Católica tem isso, e ele começou a falar assim, eu acho que o que a Igreja Católica está falando é errado. E aí a igreja falou assim, não, vamos reafirmar. O que a gente está escrito aqui, o que a gente acha que é a lei, o dogma, no caso, é isso. E eles reafirmaram, é isso, sim. Então, eles começaram a, e continuaram como que? A veneração dos santos, a validade de sacramentos, a tradição oral, que no caso é essa coisa de falar com uma pessoa falar, né? Ter um papa, ter um padre lá na frente falando para as pessoas, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas é diferente das igrejas protestantes, de uma igreja católica, no caso, assim, o sentido da missa, no caso, o fato de eles lerem a Bíblia na hora, entendeu? Não é tipo assim, um papa, o padre, no caso, perdão, gente, é o padre lá que tá falando e pode ser que tenha outras pessoas. Às vezes, numa igreja evangélica, numa igreja protestante, não só evangélica, obviamente, porque tem outros meios, outras pessoas falam, então eles continuaram a reafirmar com isso, entendeu? Reafirmar a reafirmação dos dogmas e da fé e da fé católica, né, no caso, que eles falavam. Então foi. Então eles bateram na tecla da reafirmação dos dogmas e da fé católica. Outra coisa que o concílio, nessa reunião de 18 anos que eles fizeram, né, essa convocação dos católicos, foram a criação, gente, de um negócio chamado a Ordem dos Jesuítas. Eu acho que quem já estudou Brasil, né, todo mundo sabe quem, todo mundo ou não, conhece o quê? Já ouviu falar sobre os jesuítas. Quem que foi os jesuítas? Eles tiveram um forte papel aqui no Brasil, no quando o Brasil, quando 1500, por aí mesmo, sabe? Quando teve o Brasil, quando os portugueses vieram para cá, os jesuítas vieram juntos e tiveram alto papel, junto com os índios, com pregação e tal. O que que foi a criação da Companhia de Jesus, né? Que é a Ordem dos Jesuítas, né? O que que era? Eles decidiram que eles precisavam expandir a fé católica pelo resto do mundo. Eles precisavam levar onde as pessoas não conheciam Jesus e a fé católica para outras pessoas. Então foi com que eles começaram a catequização, né? E a conversão no catolicismo das pessoas, né? E era o que eles falavam, era converter os não cristãos, né? Converter os gentios, que é as pessoas que não eram cristãs, que eles falam, né? Então, as pessoas começaram, os jesuítas começaram a ir pelo mundo, tudo para o quê? Para disseminar a fé católica, né? A conversão do catolicismo e combater o avanço dos protestantes, porque acabou que com a Igreja Católica aqui, a Igreja Católica, mesmo com perdendo poder, ela ainda era muito forte. Então as pessoas começaram, os protestantes começaram a ir para os outros lugares. No caso, o maior exemplo disso vai ser o quê? Os protestantes saindo da Europa, né, saindo da Inglaterra, no caso assim, e indo para América, indo por quê? Para os Estados Unidos, né, o que é os Estados Unidos hoje. Então as pessoas começaram a correr, não nessa época ainda, né, mas tá quase, gente. As pessoas começaram a fugir, no caso, né? Tipo, procurar outros lugares. E eles, a Igreja Católica ficou com medo do quê? De eles disseminarem, né? O protestante disseminar a sua religião, os seus dogmas nesses outros lugares. Então eles falaram assim: não, vamos criar uma empresa, entre aspas, geralmente. É uma companhia de pessoas que vão falar o que a gente acha que é certo, o que a gente vai acreditar, né? E os jesuítas falavam que era o quê? Os soldados da igreja. E eles possuíam até estrutura militar, gente, que eram, tipo, tudo para combater como fala? O protestantismo, né? Tudo isso para o quê? Não deixar que saísse dali. Não, eles tinham medo mesmo, porque eles precisavam reafirmar que eles eram, obviamente, para eles eram certos. E eles não poderiam deixar que outras pessoas viessem aqui e falassem isso, entendeu? Que foi isso que o quê? Os jesuítas vão vir para as Américas e vão catequizar índios muito, vão também para a Ásia, vão para a África. Então vai começar o quê? A irem para todos os lados, né? Tipo, onde eles poderiam ir para pregar, eles iriam. Mas, gente, eu vou parar por aqui por enquanto, por quê? Porque a gente tem ainda mais coisa para falar, mas na próxima aula eu vou comentar mais sobre, tá bom? Daqui a pouco eu volto já. Já o próximo episódio já é sobre a gente continuando falando sobre contra-reforma, tá bom? Tchau, tchau, até daqui a pouco.